Seja muito bem-vindo para mais um episódio
Uau,
do
hein?
Café Premium.
Que momento!
Onde nós falamos sobre marca pessoal, auto-ticket, posicionamento, vendas. Eu sou Ed Souza.
Eu sou Clara do Vale e este podcast semanal acontece todas as quartas-feiras, às 12h12. Ou seja, minha rainha se organiza para vir almoçar comigo. E você, meu rei, se organiza para almoçar com Ed. Organizem-se para estar conosco toda quarta-feira, 12h12, ao vivaço aqui neste canal do YouTube. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho dos nossos bastidores.
Sim, aqui
uma
nós
conversa,
falamos,
uma
conversa.
Troca.
A gente traz muitos detalhes, alguns bastidores do nosso negócio aqui para poder respingar aí no seu negócio, na sua vida. Enfim, hoje o tema do nosso podcast é como se posicionar de modo premium. E a palavra premium... Amor, né?
Sim.
Clara do Vale, né? Rainha das Rainhas. Essa é uma palavra, é um adjetivo, é uma forma, é um conceito que a gente fala há muitos anos, né? E eu acredito que existem muitas marcas hoje que precisam entrar nesse conceito premium, nesse modo premium de ser, para poder vender auto-ticket, ou seja, preços ali mais altos, mais elevados do que a média ali da concorrência.
Uhum.
Na tua visão, pra gente começar o nosso bate-papo
não,
hoje.
Não, não, não. Vamos começar assim não, meu amigo. Vamos começar chamando pra interação.
Interação?
Porque a gente ainda está aqui, ó, no aquecimento do nosso da nossa conversa, do nosso
Sim.
papo de hoje.
Um cafezinho assim? Premium aqui, né?
Vá tomando seu cafezinho quando eu vou dando os comandos aqui pra minha rainha pimpona, deusa do Nilo. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva, tá, minha rainha? Ative o sininho da notificação. Chama, deusa do Egito, venha! Venha-se embora ficar conosco. Todas as semanas, conteúdos muito importantes aqui para você, não só para o seu negócio, para suas vendas, para o seu posicionamento de marca na internet ou no mundo, na vida, né? Mas realmente para sua rotina, para o seu estilo de vida, para aquilo que você acredita para si, para os seus, para a construção da sua riqueza, tá? Essa é a nossa conversa semanal aqui. E mais, me bota aqui grandona com minha rainha para ela me ver enquanto vê Ed também. Se inscrever,
Sim.
ativar a notificação. E o que mais que a rainha tem que fazer em relação ao seu marido? Porque o nosso podcast Café Premium é em casal por uma razão.
É.
O que é que ela deve fazer com o marido dela?
Quem tem marido, compartilha com o marido, né? Quem não tem marido ainda, né? Quem não tem um parceiro ainda.
Ore pra Jesus trazer um marido lindo, maravilhoso, gostoso pra você, viu, Cristina? Clarinha, mas eu não tenho marido ainda. Estou aqui na minha organização, mas tem uma sócia, tem um sócio, então envie pro seu sócio, pra sua sócia. Por quê? Porque essa troca que também respinga do lado daí, é uma troca muito rica.
É uma mesa farta.
É uma mesa farta, né? Às vezes a gente não conversa no nosso entorno,
uhum.
Sobre esses assuntos e poder estar aqui no nosso podcast toda quarta-feira, semanalmente,
Sim.
né? Ou nos meus vídeos adicionais que acontecem aqui no YouTube, nos vídeos de Ed no canal de Ed. Teu canal é qual, hein, amor?
Ed Souza.
Só isso, Cristiano.
Ed Souza, rei do auto-ticket.
Rei do auto-ticket.
Depois eu coloco aí maratona lá.
Eu gosto. Viu, minha rainha? Então esteja muito à vontade. Pegue o seu café. Deixe o seu comentário aqui nesse chat que ferve com aquele falso de cabelo. Porque a gente já vai começar aqui. E a gente
muito
começa
bom.
O dia de hoje, o podcast de hoje, falando sobre isso de premium, né? Esse conceito premium, que é um conceito que a gente, como o Ed falou aqui lindamente, né? A gente traz para nossa... comunicação dentro do universo da educação há muitos anos, né? Eu, como profissional, trabalho com o auto-ticket, propriamente dito, há 16 anos. Desde que eu comecei a empreender, lá na minha adolescência, aos 15 anos de idade, né? Dando aulas de reforço. Tu lembra, amor?
Lembro.
Quando eu conto essa história?
Lembro.
Dando aulas de reforço, né? Com matérias multidisciplinares, disciplinas amplas. Eu já cobrava auto-ticket. Desde então, eu só fui refinando esse meu posicionamento, que me fazia cobrar mais alto que a média do meu mercado. Mesmo sem eu estar trajada de luxo.
Eu acho que esse é o jogo, é você ir refinando, até uhum. porque nem todo mundo nasce uma grande marca, nem todo mundo nasce um grande profissional, né? Requer meses, anos, e é essa abertura, esse conhecimento que a gente está falando aqui hoje, para a pessoa refinar essa marca até chegar no nível premium
Total.
De ser. Então, o que, que você acredita que faz diferença de uma marca que é se posicionando de forma premium e de forma luxuosa, ou seja, premium e luxo?
Interessante isso que você perguntou, amor, porque a maioria das pessoas confundem o que é premium do que é luxo. Todo mundo acha que, de repente, um alto ticket e um preço mais elevado que a média do mercado já lhe configura como uma marca luxo. E não é assim, né? O universo do luxo, ele tem toda uma história, ele tem toda uma tradição, ele tem todo um pré-requisito, ele tem toda uma construção de anos, décadas e até séculos, né? O mercado do luxo, ele é um mercado à parte, ele é um mercado que movimenta muito dinheiro. E as pessoas tendem a confundir e acham que qualquer estruturazinha um tanto mais exclusiva, né, ficou um pouquinho mais cara, já virou luxo. E não é assim, né? O luxo, ele tem todo um arcabouço, é técnico, um arcabouço de atuação para você poder atacar nesse mercado, para você entrar nesse mercado, né? Então, o luxo, ele é baseado nessa inacessibilidade, e o luxo só é luxo porque ele é inacessível, né? Enquanto que o premium, ele entra ali numa interseção, que é para fazer o quê? Que é para fazer, é para trazer um tanto da inteligência de gestão do luxo, do que se faz a nível estratégico dentro do mercado do luxo, e tornar isso mais acessível às pessoas, inclusive a nível de preço, né? Uma marca premium, ela é uma marca que ela traz a aura luxuosa para o seu cliente que não necessariamente está no momento de pagar por uma estrutura luxuosa. Então, eu realmente acredito que, em absoluto, não são todas as marcas que devem ser marcas de luxo. Muito longe disso, pouquíssimas marcas conseguem assumir esse lugar. Mas eu realmente acredito que, dentro do conceito premium, todas as marcas, sem exceção, todas sem exceção, podem usar da inteligência do mercado premium e trazer isso para o seu modelo de negócio, e trazer isso para a sua comunicação, e transformar experiências mais simples em experiências mais sofisticadas para o seu cliente,
Boa.
trazendo uma roupagem premium para aquele lugar,
Então,
né, para aquela
total, faz
experiência.
todo sentido. Essa questão da sofisticação no premium é o que faz essa intersecção. E todo negócio pode ter um produto, né, ou um serviço mais premium, ou seja, com essa sofisticação. Vou dar um exemplo aqui de uma companhia aérea. Se toda companhia aérea, quando você vai, por exemplo, comprar uma passagem, você tem a classe econômica, a classe executiva e a primeira classe. Você vê que existe um padrão mais commodity, ou seja, todo mundo pode acessar uma classe econômica, mas basicamente existem outros níveis de acesso que trazem ali benefícios maiores quando você vai pagar mais por uma classe executiva e também por uma classe de primeira, né? Uma primeira classe. E aí a gente entende que quando você vai no supermercado, você tem alimentos, você tem bebidas, você tem diversos produtos que tem sempre uma categoria mais premium. Café premium, você tem tomate premium, você tem pipoca premium. Você tem vários produtos ali que melhoram a qualidade, melhoram o benefício, melhoram a embalagem, ou seja, melhoram o posicionamento, que querem comunicar com o cliente e ali conseguem cobrar muito mais alto. Vai ter gente que vai comprar o produto com preço mais elevado, mas também vai ter gente que vai comprar um produto ali com preço mais normal ali, baseado na concorrência no mercado ali que ela está inserida. Então, quando eu percebo que toda marca pode criar produtos premium, ou seja, com embalagens melhores, você pode colocar com abordagens superiores e com benefícios a mais dentro dos serviços ou produtos que você já tem hoje, você consegue muito bem se posicionar de forma premium, que eu acredito que uma das melhores formas de se posicionar de forma premium é justamente o quê? Você começar a ofertar esses novos produtos, esses degraus a mais de qualidade, de benefícios, de entrega para o cliente e para a audiência que você já tem.
Sensacional. E é interessante também a gente observar nessa conversa, né, amor? A gente está falando de produto, serviço, experiência premium. Além dessa estrutura mais tangível, né, do que é o premium, através de uma solução, todo produto, serviço é uma solução, não é? Então, além de você poder trazer isso para o seu cliente dentro da tua esteira de produtos ou escada de produtos, você sempre tem uma opção standard, padrão, e uma opção premium. Alto padrão, alto grau de experiência, alto grau de sofisticação. O que começa a acontecer com a sua marca é que não só o produto ou serviço pode ser premium, a sua marca pode ser percebida no mercado como uma marca premium,
Boa.
né? Então, o produto e o serviço, ele vem para sofisticar também a sua marca. Clarinha, qual uma das formas que a gente tem para posicionar uma marca no mercado como não só produto e serviço, mas uma marca premium? Isso é percebida como uma empresa premium, né? Bom, uma das formas de você fazer isso é criando produtos e serviços premium,
Legal,
né?
bacana.
O produto, o preço, o serviço, o preço, eles também posicionam. Um produto, ele tem característica de ditar como é que você serve, né? Como marca realmente. Então, se você quer começar a sofisticar a sua marca, eu acredito, né, amor, que a gente tem que começar a pensar no, para além do produto e serviço, o que, que eu posso fazer com o posicionamento da minha marca para que ela, para que o meu negócio como um todo, não um produto que eu tenho, mas o meu negócio inteiro, ele possa ser visto no mercado como uma marca que realmente se posiciona em mais alto nível de entrega, de exclusividade, de personalização, de tradição, né? Trazendo um tanto do que é mais luxuoso de modo mais acessível, né? Eu acho que uma marca, ela precisa se preocupar também com esse posicionamento global dessa empresa no mercado.
E total, e quando a gente fala sobre o premium, esse conceito, não sei se você vai concordar comigo, mas a imagem tem um peso muito maior na hora que você vai comunicar isso para o seu cliente. É a mesma coisa que eu sempre dou esse exemplo. Você vai comprar um presente numa C&A da vida e você sempre vai com aquela sacolinha lá plástica e quando você dá de presente na sacolinha plástica da C&A, tem um efeito. Quando você pega o mesmo produto ali da C&A e você coloca numa caixa preta, com laço dourado, entrega isso para a pessoa, essa embalagem aumenta a percepção de valor. Isso tudo é imagem, é toda essa questão de visualização. Então, quando um cliente teu, ele vê a embalagem do teu produto, ele vê a própria embalagem que é você, quando a gente fala de marca pessoal, como você está vestido, como é teu português, como é a tua comunicação, se você grava vídeos bacanas, se você tem uma qualidade mínima ali, agradável para poder comunicar com o cliente. Outra forma é como você está se conectando ali com os preços, você está falando teu preço sem medo, sem vergonha. Então, tudo isso gera um nível de sofisticação no seu cliente, porque tudo isso existe, né, essas duas categorias, por exemplo, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. No teu caso, aí você sempre trabalha muito bem uma linguagem não verbal, ou seja, uma linguagem que você trabalha basicamente formas que você não precisa nem abrir a boca para falar, você consegue comunicar um valor para o seu cliente. E também a linguagem verbal, que é quando você comunica expressamente ali com o seu cliente. Eu queria que tu especificasse mais um pouquinho como é que você faz na tua marca hoje, com essa conexão do não verbal e no verbal, conectando isso com essa opção de imagem, de percepção do cliente. Você tem até um produto sobre isso, que é o Destrave Sua Marca Premium. Você também fala muito sobre essa questão dentro do MI. Explica pra gente como é que você faz e vê esses dois elementos de linguagem verbal, não verbal, e comunicando essa imagem, imprimindo essa imagem de sofisticação e de premium pro cliente.
Primeiro de tudo, quando a gente vai falar de imagem, de posicionamento de marca, né? De como trazer essa aura premium para sua comunicação, né? Que é o que a Ed está pontuando isso aqui para a gente. E eu gosto muito disso, amor, que a gente começar a conectar o que a gente fala com o que a gente mostra. Para mim, quando você consegue alinhar esses dois pontos, você está sendo coerente, não só com o trabalho que você faz, mas com a pessoa que você é. Então, por muito tempo na minha trajetória, por exemplo, eu tinha todo o meu universo de marca muito redondinho em relação à minha comunicação verbal, à minha energia, em relação à minha postura. Tudo estava muito alinhado. A minha técnica estava muito bem alinhada. Inclusive, você me conheceu na época de Clarinha Jeans.
Sim, a origem.
A origem. A coisa mais bonita do mundo, pimpona. Eita, que delícia, né? Tu me conheceu nessa fase. Sim. E naquela fase, tudo do meu universo de marca era muito coerente, exceto a minha imagem estática. Tu lembra disso, né?
Lembro. A imagem, justamente esse ponto que a gente está trabalhando aqui, ela tinha vários ruídos.
Vários.
Ou seja, era uma marca cheia de ruídos. Porque era uma marca, né? A Clara era um profissional muito boa, competente, profissional.
Vendia muito bem.
Vendia muito bem, mas se ela ajustasse a imagem ali, conseguiria cobrar muito mais, ser muito mais bem vista, com mais autoridade, muito mais referência naquilo que ela estaria fazendo ou vendendo ali.
Exatamente. E eu gosto muito de trazer esse conceito da imagem estática, tá? A minha imagem estática é quem carregava ruídos. O que é a imagem estática? É como eu fico aqui diante de você, rainha. Paradinha. Isso aqui é a minha imagem estática. Né? Quando eu falo de imagem dinâmica, inclusive dentro dos meus programas, eu trago bem recursos para a gente trabalhar muito bem os dois pontos, né, da nossa comunicação imagética, especialmente dentro do marketing irresistível. Atenção, minha deusa, se você ainda não é minha aluna, tu já se prepara, Cristiana, que eu vou lhe buscar junto com o Ed para a próxima turma do MI, para você aprender de fato a conectar tudo isso em sua comunicação, a tua imagem, de modo muito especial, mas não só ela. Não é só uma imagem que faz você vender bem. É dominar a estrutura de vendas dentro do auto-ticket, saber vender. Não adianta você estar impecável e não saber vender. Então, dentro do EMI, a gente trabalha muito isso, né, amor?
Total.
A conexão dessa marca pessoal, muito bem trabalhada e bem expressa, com a conexão, né, com a comunicação dessa venda. Produto, serviço, modelo de negócio, pitch de vendas. Tem que vender, rainha. Não adianta você estar com a imagem impecável sem vender. Isso serve de quê? É inútil. Né? Então, dentro do EMI, a gente trabalha muito bem isso. Então, na minha história, por muitos anos, a minha imagem estática, ou seja, o jeito que eu me vestia, que eu me trajava, cabelo, acessórios, né? Roupa, sapato, eita, delícia toda, né? Era uma coisa muito incompatível com a minha energia. Era uma coisa muito incompatível com o meu jeito. Era incompatível com a minha propriedade na fala. Eu sempre falei desse jeito aqui, né, amor?
Sim.
Você me conheceu assim.
Só a imagem que tava ali...
A imagem estática.
Estática.
Era a imagem estática que tava com ruídos. Por quê? Porque a dinâmica, a imagem dinâmica, né, ela acertava. Por isso que eu vendia tão bem, inclusive.
Sim.
Eu abria portas para mim em ocasiões importantes, de empresas importantes. Era selecionada por essas empresas para representar essas marcas por causa da minha imagem dinâmica.
Então, tem muita
postura.
Gente que tá com a imagem dinâmica até boa, mas não consegue vender mais porque a estática tá ruim e vice-versa também. Isso pode estar acontecendo.
É, na maioria das vezes, né, que eu costumo observar com as minhas alunas, né, com as mulheres que eu atendo, as profissionais que eu atendo ao longo dos últimos anos, o que eu observo é que quem tá com ruídos na imagem estática normalmente também tá com ruídos na imagem dinâmica. Normalmente a imagem, a apresentação pessoal, ela tá cheia de ruídos não só na vestimenta, que é um ponto dentro de comunicação, tá, rainha? Vestimento é um ponto, existem milhares. Mas a postura dela também não chega lá. E não chega porque a raiz dessa apresentação está com alguns ruídos e alguns gaps que ela não consegue identificar. Por isso que é tão importante você ter um método para gerir sua marca pessoal. E não alavanter. E não de qualquer jeito, e não no improviso. Por isso que é tão importante você ter um método e você seguir um método dentro dessa perspectiva. E aí, na minha trajetória, eu fui vendo que como a minha imagem estática estava com ruídos, eu não percebia, porque eu achei que, bom, se você vai gostar de mim, você vai gostar da minha postura e da minha técnica. Se você quiser passar o cartão para mim como profissional, você vai passar o cartão para mim porque eu sou boa. Porque eu sou boa, porque eu articulo, e você vai passar o cartão para mim por isso. É porque eu, desde muito nova, eu sou apegada ao conhecimento. Com 20 anos, eu já tinha uma graduação. Com 22, eu já tinha uma graduação e uma pós. Já estava entrando ali na minha segunda pós-graduação, já ia para o caminho do mestrado. Olha como eu sou boa tecnicamente, você vai pagar por isso.
As pessoas acham que só os títulos fazem a pessoa vender bem. E eu acho que é muito da faculdade, né, que incute isso na mente dos alunos ali. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, ele olha para você, né, o teu cliente, ele olha para você por 3 segundos ali rapidamente e ele sabe dizer se você é uma boa profissional ou não para ele.
Totalmente. Então, o que acontece é que, na prática, né, você vai observando que a tua comunicação, ela é um universo amplo. Não é só o que você fala, mas como você fala e o que você mostra enquanto você fala. Então, foi na minha jornada que eu fui entendendo que eu não adiantava que eu fosse tão boa se eu não conseguisse romper a primeira barreira da atração, da atenção. A atração da atenção, ela acontece a partir da ordem. Quando você está ordenada, ou seja, a tua imagem está compatível com a tua mensagem, isso chama atenção. Então, aquela primeira barreira perante o meu público-alvo e o meu cliente, eu não conseguia quebrar. Por quê? Porque a minha imagem estática não penetrava essa primeira camada. A não ser que a pessoa me desse um pouco mais de cabimento, como diz lá na minha terra, né? Me desse um cabimento, me ouvisse falar ali por 5 minutinhos, aí eu conseguia... Mas e quem não me desse esses 5 minutinhos? E quem basta, né? O cérebro humano, ele faz leituras em fração de segundo.
Total.
Então, eu queria poder alcançar as pessoas que me ouviriam primeiro para depois entender que eu seria uma profissional bacana, mas eu também queria aumentar o meu alcance e visibilidade como profissional, porque isso é o mínimo, né? Então, para isso acontecer, eu precisava também penetrar uma camada ali da imagem.
E como é que você explica justamente as pessoas que têm... um pensamento que você precisa ser trajado no luxo, que precisa comprar roupas caras, roupas bem finas, marcas assim, sei lá, enfim, famosas, para poder representar uma imagem mais profissional e muito mais premium. É verdade isso? Que você tem que pagar muito dinheiro, tem que se vestir de grife para poder trazer essa aura mais premium?
De jeito nenhum. Até porque o que é que eu acabei de falar em relação à comunicação? É a coerência que transmite ordem que aguça desejo. Então, quando eu me mostro perante o meu cliente de modo ordenado, ou seja, eu me fiz pronta para atender você. Eu me coloquei em ordem. Eu observei o meu cabelo, eu observei a minha pele, eu tive o cuidado de observar o meu traje, eu tive o cuidado de observar o meu cheiro, eu tive o cuidado de conduzir o meu cliente para um ambiente, para um cenário agradável, gostoso, com um bom cheiro, uma boa imagem, né? Boas texturas. Ou seja, eu me preocupei com a sua experiência de conexão comigo. Então, é isso que transmite aquela ordem que gera desejo, né, de compra. Então, eu não preciso me trajar de Chanel e de Prada para chamar sua atenção e fazer você se sentir muito bem quando se conecta com a minha marca como profissional. Eu preciso transmitir para você ordem. Porque a ordem encanta. E a beleza, ela está conectada com a ordem. Ela não está conectada com o luxo. Primeiro vem a beleza, o luxo veio depois. A beleza é uma instituição civilizacional. A beleza é uma potência que faz parte do ser humano. Quando a gente contempla o belo, a gente transcende. E isso vem muito antes do marketing, do mercado de luxo, da inteligência de gestão do luxo. Isso vem muito antes, está na nossa natureza. O belo nos ordena as nossas emoções. Então, quando a gente organiza a nossa própria beleza, não a beleza que eu espero, ou a beleza imposta, ou a beleza do padrão, não, a minha própria beleza. E veja, mais uma vez, isso não tem a ver com eu precisar trajar Chanel para traduzir a minha comunicação ordenada para o meu cliente. Existem, evidentemente, situações em que a gente vai acionar alguns recursos de luxo quando a gente quer atacar um público específico dentro de um mercado específico. Por exemplo, se eu vendo imóveis de altíssimo padrão, estou falando de imóveis ali na faixa dos 19 milhões de reais, 12 milhões de reais, estou falando ali de fazendas de 50 milhões de reais. Eventualmente, para atacar um público como esse, que é um público que vive a grife, porque faz parte do dia a dia deles, eles são familiarizados com isso, né? Se eu quero atacar esse cliente, faz sentido que eu ative esses recursos de identificação para que aquele cliente, se identificando comigo, eu possa facilitar o desejo de compra dele em relação ao que eu tenho para proporcionar para ele. Se conectando comigo, a decisão de compra é mais fácil. Então, em algumas ocasiões específicas, isso pode ser uma estratégia de comunicação e de conexão imagética com o meu cliente. Mas é o seu caso, minha deusa do Egito, que está assistindo o nosso podcast hoje? Nem sempre. Nem sempre. Então, por isso que eu falo, ocupe-se muito mais em transmitir ordem na sua comunicação do que estar toda trajada dos pés à cabeça de um luxo que não faz parte do seu dia a dia. Às vezes você não está familiarizada profundamente com isso e você está muito preocupado, porque eu não consigo cobrar mais alto porque eu não tenho um brinco Chanel. Completamente equivocada. Sirva ao cliente que você consegue servir nesta fase da sua vida, ativando os recursos que você tem, que faz sentido para você, porque isso é coerência.
Eu lembro que quando eu comecei a me abrir mais e melhorar a minha imagem, né, eu comecei a usar um estilo muito mais minimalista. Então, só usava preto ali, porque aí não tinha como errar, né? Andar de laranja, de amarelo, de vermelho, fazer aquela mistureba estampa, toda, né? Estampa. Eu ia na Zara, comprava camiseta básica preta ou branca e calça jeans preta.
Uma
terceira peça, um blazer e tal. E eu já percebia que na hora que o cliente olhava para mim, quando chegava numa reunião de negócios, quando chegava num café, ele já olhava totalmente diferente para mim. Porque as pessoas que, por exemplo, quando eu tinha mentoria individual, física, offline, eles comparavam o meu profissionalismo ali automaticamente, nos 3 segundos que ele me via, com outros profissionais que eles estavam recebendo orçamento. Então eu ia lá todo de preto, colocava um blazerzinho lá, e já trazia essa dinâmica, já trazia mais essa força na minha comunicação. Outra coisa que eu fazia muito era trabalhar muito bem o meu equipamento, a minha apresentação. Então eu levava meu computador, investia um bom computador na época, né? E aí eu conseguia apresentar muito bem o meu projeto de consultoria. Dividi ali em 3 planos, por exemplo, plano basic, plano intermediário, plano premium. Então, quando eu começo a comunicar isso numa linguagem muito mais estática, numa linguagem dinâmica, eu consigo gerar esse universo ali para o cliente, essa sensação que eu sou a melhor escolha para ele. O que eu vejo mais no mercado são profissionais que estão desarrumados, que usam as redes sociais, não tem um pingo de sofisticação na sua comunicação, na sua identidade visual. Alguns posts são totalmente bagunçados, não tem um design ali para poder ajudá-los a trazer essa comunicação mais externa ali para as pessoas. Então, esses cuidados com a sua marca, desde o seu vestir, o seu falar, a sua postura, a sua comunicação visual, tudo isso reflete no profissional que você quer que as pessoas percebam. Existe um ditado no mercado que diz assim: não basta ser, tem que parecer. Então, não basta ser apenas um bom profissional. Você tem que parecer um bom profissional com a sua postura. E isso é realmente a verdade. A gente está no game, está no jogo, está no mercado. Não basta apenas ser. Tem que aparecer. Tem que parecer, né? Tem que parecer. Tem que parecer para justamente trazer esse impacto visual, de postura, de comunicação premium para as pessoas.
É muito natural que isso aconteça, tá? E é muito importante vocês estarem todos abertos. Ed e eu já nos abrimos para isso há algum tempo. Nem sempre foi assim. Aquela, né? Aquela clássica do marketing. Nem sempre foi assim. Se você vir como é que eu me apresentava...
Um antes e depois.
Né? Um antes e depois. Até o ano de 2019, viu, minha rainha? Você vai ver, cadê essa sofisticação toda do conceito premium? Que Clarinha já trabalhava com produtos e serviços premium. Cobrando tickets premium. Mas cadê essa marca premium? Na expressão dessa marca, na imagem dessa marca. Cadê que não tinha?
Não tinha muito, não. Né? Era um negócio
não
meio...
Não tinha zero.
Zero, né?
Tinha zero. E por que tinha zero? Como a gente estava falando alguns minutinhos atrás, é porque eu realmente cresci dentro do ambiente acadêmico. A gente acredita, né? Eu acho que vocês podem partilhar disso com a gente também. Tanto eu quanto o Ed nos formamos muito cedo, né? No ensino formal. E no ambiente acadêmico, tudo o que importa de fato são os títulos. Tudo o que importa de fato é quantos trabalhos você fez, se você teve trabalho publicado em revista científica, se você participou de extensões. Tudo o que importa é quanto de material você produziu e quão bom tecnicamente você é. Sai da graduação, você quer trabalhar com ensino? Vai direto para o mestrado, vai direto para o doutorado. Precisa se fazer pronta para atender o seu cliente? De modo algum. Você precisa ser inteligente e só. Inteligente no sentido intelectual, e só. Inteligente no sentido cerebral, e só. Inteligente internamente, e só. Quando Ed falou uma coisa aqui que é muito real. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, aí a gente sai um pouquinho do mundo das teorias, que é o que a graduação traz para a gente, né? A educação acadêmica, a formação acadêmica, ela traz para a gente as teorias. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vai para a prática, a gente vai para o mundo real. Skin the game, sejam muito bem-vindos. Essa é a realidade. Aceite que dói menos. Quando o mundo real nos chama, a gente começa a entender que quando eu estou lidando com uma pessoa, eu preciso envolver todos os sentidos dessa pessoa. Portanto, não importa para o meu cliente se eu só sou inteligente a nível técnico. Para ele importa, ela é inteligente, ela me envolve sensorialmente. Os órgãos meus órgãos do sentido e os órgãos do sentido de Ed, o tempo inteiro estão capturando o seguinte: visão, audição, tato, olfato, paladar, para eu entender o quê? Se esse lugar é seguro para mim ou não. Se eu devo passar o cartão aqui ou não. Se eu me sinto confiante aqui ou não. Se esse profissional para mim soa confiável ou não. O nosso cérebro, o nosso corpo, o tempo inteiro tá tocando, tá sentindo, tá ouvindo, tá vendo para entender se aquela ocasião é uma ocasião que vale a minha conexão ou não. Se eu devo me conectar ou sair desse lugar. Então, não adianta você querer negligenciar os órgãos, né, dos sentidos do seu cliente. O seu cliente é um ser íntegro. É integral, ele não está fragmentado. Quando um cliente passa o cartão para você, ele não passa pelo seu cérebro. Ele passa por você inteira. Por você inteiro. Como pessoa, como profissional, sobretudo. Então, não faz sentido você querer se apresentar perante o outro com um conhecimento intelectual fantástico e uma apresentação pessoal toda cagada. O que é que isso revela para o seu cliente? Desleixo. Você se importou muito menos comigo. Você se importou pouco com o nosso momento. Você sequer se fez pronta para vir me encontrar e tentar me servir. O cérebro humano está capturando informações o tempo inteiro. Trabalhar a sua imagem não é tentar seguir padrão. Trabalhar a sua imagem é honrar a natureza humana. Ou você vai honrá-la e usá-la ao seu favor, ou você vai negligenciá-la e se portar de modo burro perante a sua profissão, a sua carreira e os seus clientes. E os coros chega queima.
Uau, que conteúdo, hein?
Eu não mandei.
Uau, esse podcast aqui tá ouro puro para quem tá escutando do começo ao fim. E a gente vai deixar um convite para você que quer aprender mais e quer se aprofundar mais nessa temática, né? Não sei quando é que você está ouvindo esse podcast ou vendo, mas talvez as vagas estejam abertas para o MI.
Uau.
Ou a lista VIP,
eita,
né? Que é o programa imersivo da Clara, o método imersivo, onde ela ensina passo a passo como você transformar sua marca numa marca premium e trabalhar sua marca pessoal para ser uma marca magnética para cobrar preços, produtos e serviços auto-ticket.
Sensacional. Sobretudo, entendendo, minha rainha, que imagem é apenas um pilar. Um. Dentre milhares que você precisa trabalhar se você quiser vender bem, servir bem, romper camadas sensoriais do seu público. Seres humanos são íntegros, lembre-se disso para sempre. Ninguém quer pagar para você só pelo seu cérebro. As pessoas pagam a você por quem você é e pelos significados e símbolos que você carrega, com a sua história, sua personalidade, suas narrativas, seu modo de vender, seu modo de se portar, a tua postura que é dinâmica. As pessoas olham para isso e quando compram de você também compram por isso. Por isso que marca pessoal é até algo que é pouco falado, deveria ser mais falado, tá? Deveria ser. Isso, eu acredito, inclusive, que marca pessoal deveria ser aprendido na escola.
Matéria escolar. É por isso que nossos alunos MI falam que quando fazem um MI, assim, é algo que elas nunca viram ou estudaram, sim, na vida. É. E que era para ser obrigatório no MEC.
Obrigatório. Então, assim, é um conteúdo, é uma bagagem obrigatória. Saber se colocar, rainha, saber parecer enquanto você é. Uma coisa não anula a outra. A delícia do jogo, a delícia da dança é quando você, de fato, é e parece, e quando você junta essas duas coisas de modo coerente, voa lá, você zerou o game, né? Essa, quando você não conecta, esses ruídos são percebidos como incoerências e possivelmente você está deixando muito dinheiro na mesa, perdendo muita venda e muita expressão no seu mercado por causa desses ruídos. Os seres humanos funcionam assim, a gente tem falado sobre isso aqui, mas é muito importante que você conecte a sua imagem com todos os outros pontos do seu universo de marca, com todo o seu branding, que é toda uma estratégia, uma engrenagem incrível, maravilhosa, porém densa, não é tão fácil, por isso que é tão importante que você, que não aprendeu isso antes, pague a altura para aprender com alguém que vive, que sabe, que domina esses assuntos, e eu convido você a se tornar minha aluna. Se a lista VIP estiver liberada, já vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo.
Eu acho que vai ter um QR Code aqui, talvez
seja. Um QR Code na tela, você clica, você entra. E você aguarda o meu comando para você ser atendida pelo meu time de modo exclusivo e assumir o seu lugar quando eu abrir as vagas. As vagas abrem raríssimas vezes ao ano e quando abrem, abrem por muito pouco tempo. Portanto, seja VIP, entre na lista VIP. MI custa R$4.000, viu, minha deusa? Prepare o seu cartão ou múltiplos cartões para assumir o seu lugar à mesa comigo, merecer o seu lugar de empresária que sofistica a sua comunicação e cobra muito mais alto que a média do seu mercado, porque se você entrega alto, é tua obrigação ética e moral cobrar alto por isso também. Se você quiser aprender comigo, se você quiser aprender com o Ed, se você quiser acessar a nossa inteligência por trás da comunicação de marca premium para vendas de alto ticket, o Marca Irresistível é o seu lugar. Ou Elevation, né? Sim. Se a minha rainha é mais avançada.
Quer fazer 7 dígitos no ano? Elevation.
Milhões.
Milhões, né? Então, assim, nós temos diversos programas aqui dentro da Mentory. É só você clicar no link aqui embaixo, na descrição, ou vai aparecer um QR Code para você aí, para você acessar mais detalhes sobre os nossos programas, mentorias, imersões,
acho
etc.
Chique.
Acho e se você chegou até aqui, não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo do que você achou que realmente valeu a pena estar com a gente aqui nesse conteúdo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo Café Premium, nosso podcast, onde a gente fala sobre negócios, vida e muitos ouros que a gente transborda aqui para vocês.
Sensacional. Beijo, minhas rainhas. Nos vemos no lado de dentro, nos vemos no próximo nível. Vai ser sensacional poder servir vocês e conduzir vocês conforme a fase que vocês estejam, tá? Converse com o nosso time se você se sente chamada a ser nossa aluna. E até a próxima quarta-feira, às 12h12.
Tchau, tchau.
Cheers!